Nossa Senhora Aparecida. Olá. Quero começar comentando Nossa Senhora Aparecida, porque faz muito tempo que eu não estou aqui, né? Ou não faz tempo? Não sei, galera, eu perdi a noção do tempo. O que eu posso dizer é que estamos gravando em um local diferente. Eu acho que vai ser mais silencioso, mas eu não posso garantir. Então, se for mais silencioso, vocês me dão um feedback. Se não for mais silencioso, aí vocês não falam nada, deixa eu achar que é mais silencioso, tá bom? Vamos lá. Faz muito tempo que eu não estive por aqui, né? It's been a long time. Não, esqueça a chave. Eu estou de volta, mais animada do que nunca. Depende. Eu não tô mais animada. Eu tô no mesmo nível de animação de antes. Acho que não, acho que eu tô um pouquinho mais animada assim, vai. Eu gosto de pensar que eu tô um pouco mais animada cada vez que eu venho, pra não parecer que eu tô fazendo isso por obrigação. Eu nunca faço esse podcast por obrigação. Todas as vezes que eu venho aqui gravar é porque eu tô muito a fim de gravar. Porque como eu faço a coisa no improviso, no freestyle, se eu não tiver muito a fim de gravar, simplesmente vai ficar muito ruim, ou vai ficar muito falso, ou eu não vou gravar, porque se eu não tiver a fim de fazer algo, eu não faço. Esse é o ponto. As pessoas, eu acho que eu cheguei aos quase 30 anos e eu ainda preciso explicar isso para as pessoas, o que é maluquice. Mas se eu não tiver a fim de fazer algo, eu não faço. Não existe mágica que vai me fazer fazer algo que eu não quero fazer. Então, às vezes eu demoro para fazer, porque às vezes eu sinto que eu não tô no clima, às vezes eu sinto que eu não estou 100% para fazer aquilo naquela hora que me é pedido, né? Que seriam umas coisas, que seria uma constância maior de episódios que eu deveria gravar. Mas que eu sinto que se eu fosse gravar essa mesma constância que a maioria dos podcasters fazem, eu sinto que seria um problemão, porque eu não daria o máximo de mim da forma como eu venho e dou. Às vezes o meu máximo, vocês vão falar, nossa, esse programa ficou péssimo. Às vezes é o meu mínimo, mas é o máximo que eu tenho para dar naquele dia, naquele momento. Então, é foda. Eu não vou mais pedir desculpa por não fazer um podcast certinho, com datas certinhas. Eu não vou conseguir ser essa pessoa que vai entregar para vocês datas e um dia eu quero ser. Um dia eu quero ser essa pessoa. Mas por enquanto, suguem tudo que puderem de mim através dos episódios que eu ir soltando. Enfim. Eu venho até aqui para falar sobre um assunto muito interessante que pouca gente fala da nossa geração. As antigas não falavam porque elas não tinham tanto o que falar sobre isso, né? Mas aí eu tô passando por essa situação agora e eu resolvi que seria interessante conversar com vocês sobre isso. Por quê? Porque eu passei muito tempo não sendo essa pessoa. Vou explicar. Calma. Tentando, né, fazer um suspense ou nada. Não tem nem o que suspender aqui, fazer suspense. Vamos lá. Por muito tempo da minha vida. Por muito tempo da minha vida, não, vai. Eu passei por 5 anos da minha vida sendo uma pessoa extremamente fechada para relacionamento. Para relacionamentos novos, né? Tem que completar essa frase aí. Pois é. Eu ficava me envolvendo com ex. Eu não me envolvia, não conhecia gente nova. Foram 5 anos praticamente sem conhecer gente nova. Tanto que as poucas pessoas que eu conhecia, que não eram meus ex, eram amigos. Olha que bosta. Então não conhecia, já conhecia, na real, né? Talvez não conhecia pelado, mas já conhecia. E aí, a minha vida era isso, era uma delícia, em partes, e outra parte não era, porque quando acabava o relacionamento, ou né, o semi-relacionamento, às vezes, eu me encontrava numa situação de, né, de ora, o que faremos agora? Porque eu tenho algumas opções aqui no meu álbum de figurinhas repetidas, né? E aquela história, figurinha repetida não completa álbum, né? Que a gente escuta, né? Desde do nosso colegial. Eu, pelo menos, escuto desde o colegial. E eu tava com um monte de figurinha repetida. Eu não tava completando o álbum, né? Tipo, e eram duas figurinhas repetidas que eu ficava repetindo sempre. E aí, esse ano, uma dessas pessoas estava com uma dessas pessoas. Essa pessoa virou para mim e meu gato começou a chorar do nada. Meu gato tá emocionado. E uma dessas pessoas virou para mim e falou assim: caramba, você fica indo voltando, e é comigo que eu ia com fulano. E ele não conhece fulano, tá? Pra deixar claro. Mas ele meio que notou o que eu não tava notando, essa minha safadeza, né? De em vez de conhecer gente nova, ficar indo voltando para um e outro. Eu não sei se vocês, meninas, meninos, já passaram por isso. Mas eu não notei que eu tava fazendo isso. Eu tava fazendo conscientemente, provavelmente. Mas porque para mim era muito mais fácil ficar indo voltando com eles, porque eu não precisava conhecer gente nova. Eu já conhecia os dois. E aí, quando não dava certo, eu ia com o outro. Eu não sei se é muito. Eu não sei como é que chama isso. Eu não sei quão legal isso é. Se isso é uma coisa que as pessoas costumam fazer. Ou se eu que preciso de terapia. Eu não sei. Mas eu tava fazendo isso. E aí eu, esse ano, não, quando eu percebi, né, quando ele falou isso para mim, eu percebi realmente uma coisa de um modelo que eu tava seguindo, né, por minha vida, um modelo que eu mesmo criei. E aí eu me toquei, eu falei, caramba, eu fico indo e voltando mesmo, né? Sou uma pessoa meio, pelo menos eu sou uma pessoa que as pessoas sabem onde tá, né? Tipo, ah, se ela não tiver comigo, ela vai estar tá com fulano. Era isso, né? Era isso. Aí eu consegui sair da Matrix. Vou entrar na Matrix, não sei, gente, eu não assisti o filme. Ainda. Eu lembro que teve um episódio que eu falei que eu ia assistir o filme da Matrix, mas eu sou tão pau no cu que eu ainda não assisti. Eu acho que eu ainda não tenho forças o suficiente para assistir esse filme. Mas deixa eu já deixar claro que o paciente zero não é um dessas pessoas, tá? Paciente Zero é um grande amigo hoje em dia e que me dá uns conselhos ótimos, que é uma pessoa muito querida, mas que hoje eu vejo que eu vejo muita coisa, mas que eu vejo muita coisa, mas não vejo mais os mesmos a mesma forma que eu via antes e tal, mas é uma pessoa muito querida e vai ser uma pessoa importante para minha vida, para o resto da minha vida, tá? Importante salientar. Mas não é uma dessas duas pessoas que eu fiquei revezando aí. Revezando. Fiquei revezando. Enfim, eu ia falar um negócio agora, mas aí Deus pegou na minha mão e falou: filha, não se compromete. Enfim, mas não traí ninguém. Pode ficar tranquilo que traía, não traí ninguém. Galera, tá tudo em paz, tudo na maior paz e amor. Eu só pegava quando realmente já tinha acabado com outra. E aí ficava nessa. E aí eu finalmente fiz algo novo nesses 5 anos que eu queimei as pontes. Que é uma coisa que é rara de eu fazer, né? Mas quando eu faço mesmo, eu faço sem dó, sem piedade. Porque é algo que rola na minha cabeça, não é uma coisa que eu vou e realmente queimo pontes ou vou e queimo a casa da pessoa. Não precisa de nada disso. Né? Não é uma coisa que tipo, ah, meu Deus, ela meteu uma ordem de restrição, tem que ficar longe. Não é isso. Queimar as pontes é muito mais mentalmente, que é quando você vira e fala, tá bom, esse é aqui é o limite, é onde não vai dar mais para mim. Se eu atravessar mais meio metro dessa relação, eu vou tiltar. E foi isso. Na primeira relação, né, que foi com a pessoa que virou e falou assim: você sabe que eu notei um padrão? Aquela que notou o padrão. É, eu cheguei à conclusão de que eu, se eu desse mais um passo na relação, eu ia tiltar. E aí eu falei: cara, não vai dar. Não vai dar, eu vou tiltar. E aí eu meio que fiz o óbvio, fui pedir pra terminar. A pessoa não tava preparada, né? Porque eu tava sempre ali. Indo e voltando, mas sempre ali, das formas. Emocionalmente, estava sempre. Eu era sempre mais disposta. Então, quando eu falei: ó, acho que eu vou tiltar, quero mais não. A pessoa tomou um susto. É um susto que é algo que é natural, né? Você tá sempre ali para a pessoa, sempre disposta. Sempre: não, vamos tentar mais uma vez, o que que pode dar errado? Né? É aquela história, tipo assim, você já tá com o corpo com 99% de queimaduras, e aí você vira e fala assim: vamos tentar mais uma vez, o que que pode acontecer de errado se eu pôr a minha mão no fogo por você? Não é? Não vai dar errado. É tipo isso, e aí eu já tava naquele ponto de não tem mais para onde isso daqui caminhar, e da forma como você quer que caminhe, é do seu jeito e não é do nosso jeito, porque hoje eu consigo ver isso. Esses relacionamentos eram muito do quanto eu estava disposta a deixar o outro me guiar. Essas duas pessoas tinham essa mesma situação de manipulação. Eu guio você enquanto você só aceita. E hoje em dia, para mim, esse tipo de relacionamento, ele não funciona. Eu acho que se você tá junto com alguém, você tem que ser um guiar dos dois, né? Eu não tava vendo mais isso. Eu não tava vendo um guiar dos dois. Eu tava vendo um guiar da pessoa, sempre. De ambas as pessoas, elas me guiavam. E eu tava lá, tipo, aproveitando o passeio. Só que às vezes o passeio não era tão legal. O passeio às vezes era uma bosta. Às vezes o passeio era um lixo. Às vezes nem tinha passeio. Então, e eu ficava em casa trancada. E literalmente às vezes, tipo, a pessoa não tinha programa nenhum comigo. Vivia a vida dela e eu ficava esperando a pessoa. E para mim isso não funciona mais, assim. Eu quero conhecer alguém que tenha a mesma vontade de fazer dar certo que eu tenho. E não é só fazer dar certo, é fazer dar certo e respeitar as minhas vontades. Eu tava com duas pessoas, tava num relacionamento com duas pessoas ao mesmo tempo, não era. Mas podia, eu vou falar assim, vou falar que eu tava num relacionamento com duas pessoas ao mesmo tempo, porque eu tô com preguiça de ficar explicando que não era ao mesmo tempo. Mas aí, pra deixar a história mais interessante e fazer vocês olharem e falarem: caralho, Dana Flor e seus dois maridos, eu vou falar que eu tava num relacionamento com duas pessoas que simplesmente não cagavam e estavam 100% nem aí, ficavam seguindo o caminho delas, e eu ficava tipo: oi, tudo bem? Quando é que você vai seguir o nosso caminho? E não rolava. Aí eu ficava meio pans, né? Jovem fala pans, né? Ficava meio pans e ficava sentindo que tinha alguma coisa errada comigo. E eu falava: gente, mas será que eu sou tão chata assim que nem o caminho, a pessoa não me coloca no caminho dela nem no porta-malas? Que bosta, né? Nem no motor a pessoa me bota, caralho. É triste, mas é a realidade. Tem gente que não quer caminhar junto com você e tá tudo bem. E eu aprendi que tem gente que só quer caminhar junto com você só pra te manipular e pra te fazer seguir o caminho que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, conforme ela quer. E aí eu percebi que eu não seria essa pessoa manipulável. Pela primeira vez na minha vida, eu olhei para essas duas pessoas e falei: é, galera, vai ficar, vamos estar tá ficando por aqui, hein? Então tá bom. E aí, como eu disse, a primeira pessoa meio que olhou e falou: como? Para onde você vai? Você não tem para onde ir. É, tipo, né? Você sempre acaba voltando. E eu falei: não, não vai ter volta.
E aí a pessoa fica meio chateada, essa pessoa em questão, ela sempre me bloqueia, mas aí eu sempre vou, tento conversar, mando SMS, tipo, quem manda SMS hoje em dia? Eu mandava SMS, tentava conversar e etc, ligava. E dessa vez não, dessa vez eu optei por não fazer. A pessoa me bloqueou e eu achei de bom tom me ter me bloqueado, porque eu não, tipo, não fiz nada de que necessitasse de bloqueio, né? Mas eu entendo, entendo, eu respeito, cada um tem a sua forma de pensar e cada um tira a pessoa da vida da forma que quer. E é uma coisa que a gente, como adulto, tem que entender. Nem todo mundo vai tirar a gente da vida e vai deixar a gente lá pra ver os stories. Tem gente que vai, é da hora essas pessoas, ou não, depende do quanto você gosta delas. Se é um relacionamento que tá ok pra você terminar, você não vai ligar muito pra isso. Você vai olhar e falar, nossa, vou ver aqui os stories. Mas se for alguém que você gosta muito, que você tem um apreço muito grande, às vezes não vai ser tão legal assim. E aí você que vai ter que decidir o que você faz, se você bloqueia ou se você dá um tempo daquela rede social, né? A Fernanda de antes, de uns 5 anos atrás, ela bloqueava, sem dó nem piedade. A Fernanda de uns 5 anos agora, ela não bloqueia, não, ela deixa. Ela deixa, no máximo que ela faz é excluir o número, mas não afeta tanto. Porque a Fernanda de agora, ela não tem mais coração. Mentira. Fernanda tem coração. Ela só não usa muito porque tá bombeando o sangue dela. E às vezes até pra bombear o sangue, às vezes ele meio erra, assim, sabe? Às vezes eu sinto coisa e falo, caramba, foi pro estômago. Então, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer quando alguém quer tirar você da vida dela. E eu respeitei muito. Respeitei com força esse sentimento da pessoa de me bloquear, porque às vezes é tudo que ela quer na vida dela é um motivo para bloquear. E eu falei, tudo bem, bloqueia. Bloqueei aí. E aí depois o outro foi uma coisa mais tranquila, que eu vi que a pessoa, tipo assim, tava querendo me ver, mas não tava tanto assim, sabe? Tipo, ela tinha outras prioridades, assim, antes de me ver, que era. Ela tinha umas séries pra finalizar, sabe? Tipo, olha que loucura. E eu não posso nem julgar. Por que que eu não posso julgar? Porque eu também seria essa pessoa de finalizar séries. Mas aí entra duas questões. Eu finalizaria uma série se fosse uma pessoa que eu talvez não tivesse tão interessada assim. Se fosse uma pessoa que eu soubesse que estaria ali por mim. Aí eu finalizaria minha série, porque eu saberia que a pessoa estaria ali esperando por mim. Só que aí eu meio que me toquei disso. Eu falei, porra, se fosse eu terminaria minha série se fosse alguém que eu tivesse, que eu sabia que me esperaria, porque a pessoa tá desesperada, porque a pessoa me quer muito. E eu não quero ser essa pessoa, eu quero que alguém esteja comigo. E não é que me põe em prioridade alta, máxima, não, não é isso. Mas é que eu tô tão acostumada, nesses 5 anos, eu tô tão acostumada a não ser prioridade de nada. De nada. Eu não fui prioridade em nenhum dos meus relacionamentos. As pessoas me viam quando dava, quando queriam. Essas duas pessoas. E eu acostumei a não querer mais essa questão de assistir o série e me trocou. Eu já penso assim. É muito bizarro porque hoje eu quero alguém que vire para mim e fale assim. E aí também entra aquela coisa: se você tiver no primeiro encontro com alguém, e você marcar o primeiro encontro com alguém, depois de conversar, de ter, sabe, de ter aquele ânimo, de ter aquela vontade de conhecer a pessoa não vai te deixar esperando pra assistir série, porque ela vai estar ansiosa para te conhecer também. E aí eu lembrei como é que era quando eu ia conhecer alguém, aquele friozinho gostoso na barriga de conhecer alguém novo, de não saber o que esperar, de não saber, de só ter visto foto, né? Às vezes a gente ia fazer uma. Eu não era muito de fazer videochamada, essas coisas, então eu só via foto na minha época de juventude.
né? Enfim, juventude. Quem olha pensa que eu sou uma idosa, mas é na época que eu né, me encontrava com pessoas pela internet. E aí eu comecei a olhar e falar: poxa vida, eu gostava muito disso, de conhecer alguém, ter aquele frio na barriga, encontrar a pessoa e falar: caramba, é melhor do que eu imaginei. Ou olhar pra pessoa e falar: caramba, espero que essa pessoa tenha um papo muito bom. Ou caramba, ele mentiu o tamanho. Ai, já aconteceu. Ai. Mas é muito bom conhecer gente nova. E aí eu comecei a lembrar o quanto isso era bom, o quanto isso era gostoso. Porque eu não tava conhecendo gente nova. Fiquei anos conhecendo só as mesmas pessoas. E chega um ponto que você não tem mais o que conhecer da pessoa. Você fala assim: você continua a mesma coisa. O mesmo babaca. Às vezes nem é um babaca, mas não é pra você. Sabe, às vezes a pessoa nem é babaca, mas simplesmente não é pra você. E eu nem tô querendo ofender os caras em questão, porque eu tô muito bem resolvida com essas situações de queimar pontes, sabe? De, olha, não vai rolar nunca mais. Pra mim tá tranquilo. Pra mim tá muito tranquilo essa queimada de pontos que eu dei agora. E que eu nunca tinha feito antes. Mas. E eu não tô sentindo, ah, eu tô zerada. Não, eu não tô. Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô pronta pra conhecer uma pessoa nova. Uma pessoa que vai e não precisa nem mudar a minha vida. Mas que seja divertida, que acrescente alguma coisa na minha passagem de mundo, né? Talvez é agora que eu vou encontrar o amor da minha vida. Eu acho que é isso também. Agora eu acho que eu tô pronta pra encontrar o amor da minha vida. Eu sei do que eu gosto. Eu sei do que eu não gosto. Eu sei o que eu quero e eu sei o que eu não quero. Então acho que eu tô pronta. Eu tô pronta. E eu acho que eu não estaria pronta se não fosse os dois Zés que ficaram na minha vida indo e voltando e se questionando se eu era boa o suficiente. Porque eu acho que os relacionamentos não iam pra frente porque eles ficavam se questionando se eu era boa, se eu não era, se eu era legal, se eu não era. E agora eu tenho a chance de encontrar alguém que talvez me ache legal por inteira. O que seria uma loucura, porque eu não sou legal por inteira, ninguém é. Mas que vai olhar para as minhas bizarrices e falar: até que você é jeitosinha. E aí eu vou falar: obrigada. Né? E aí eu não sei que tipo de adjetivo, que tipo de de coisa legal que eu vou falar sobre ele, porque eu ainda não sei, eu ainda não tenho um tipo definido. Meu tipo definido é seja legal e não seja babaca e não tente me manipular, porque eu já venho muito vacinada de homem que fica tentando definir hora, data, horário. E isso pra mim é importante saber que eu estou no caminho certo de encontrar um Zezinho. Mas também, se eu não encontrar, tá tudo bem. Eu acho que o caminho também é interessante. Eu gosto do caminho. É, costuma ser divertido, costuma ser animado. Eu já fiz esse caminho antes, mas na época eu era muito nova e eu não sabia o que eu queria. Então agora vai ser interessante fazer esse caminho, tendo todo essa bagagem. Podendo falar a quantidade de besteira que eu falo quando eu tomo vinho também é importante. E poder, tendo todo o histórico de piadas ruins que eu posso falar e a pessoa ficar assustada, isso é bom também. Não é todo mundo que tem esse histórico tão performático, né? Eu tenho histórico performático. Eu sou boa em entreter. Minha mãe diz que eu sou boa em entreter. Eu acredito nela. Então, vai ser mágico. Vai ser mágico. Vai ser mágico para uns. Espero que não traumatize outros. Importante. Importante salientar que eu não quero traumatizar ninguém nessa passagem de vida, nesse momento da minha vida. Se eu traumatizar alguém, vai ser uma coisa tipo: ai, nem percebi. Nem percebi. Traumatizei porque eu fui eu. E não porque eu fui obsessiva, louca. Porque isso eu acho que eu também já não tenho mais força para ser. Eu realmente, hoje, quando eu vejo que eu tô tendo esse tipo de atitude, e prestem atenção, mulheres, quando vocês começam a ver que vocês nunca foram assim, de repente vocês se tornam assim, comecem a ver se não também não é culpa do parceiro de vocês que não tá dando 100% do que ele poderia dar. Às vezes a gente tá sendo assim porque o nosso subconsciente tá falando, ele podia fazer mais. Ele podia fazer mais, ele podia fazer mais, então eu vou fazer mais, porque quem sabe se eu fizer mais, ele faz mais. E às vezes não é assim, às vezes a pessoa não vai fazer mais porque ela simplesmente não quer fazer mais. Ela não tá a fim de fazer mais, ela não se importa em fazer mais. Então, fujam. Fujam, fujam para as colinas se vocês estiverem com alguém que estiverem tornando vocês obsessivas e loucas. Não fiquem. Não achem que isso é ok. Porque tem muita gente que romantiza também, né? Obsessão, uma loucura. Ah, eu gosto de estar obsessiva por alguém. Eu não gosto de estar obsessiva por ninguém. Se eu estiver obsessiva por alguém, você pode ver que eu tô correndo. Eu não gosto de estar nessa posição de estar obsessiva por alguém. Se eu me sentir obsessiva por alguém, eu vou terminar o relacionamento. Eu vou querer a distância da pessoa, assim, porque é alguém que tá me manipulando de alguma forma, é alguém que tá me fazendo mal de alguma forma. E observem isso. Se tem alguém que vocês ficam obsessivas e que a pessoa te deixa meio fora de si, te faz atacar a ansiedade, essas coisas, não é uma pessoa boa pra você. Uma pessoa boa pra você, ela não vai te dar esse tipo de gatilho, né? Alguém que é bom pra gente vai te dar outro tipo de gatilho, né? O nome do outro gatilho é tesão. Só tesão, vai te dar felicidade, vai te dar, sei lá, ânimo. Né? Vai te apoiar. Agora, essa pessoa, ela te dá o gatilho da ansiedade, o gatilho da obsessão. Essa pessoa não é boa para você. Essa pessoa não é boa para ninguém, provavelmente. É uma pessoa que simplesmente não dá tudo de si e te obriga a dar mais que 100%. Você tá dando 110% e não tá percebendo. Porque obsessão é isso. Obsessão é você dar 110% de você. Enquanto a pessoa dá tipo 40%. Então não vale a pena. Não faça isso com você mesma. E bom, é isso. O que eu quis falar aqui nesse podcast é conheçam gente nova. Tá? Vão conhecer gente nova. Porque eu tô indo conhecer gente nova. Então eu tô falando pra vocês conhecerem gente nova. Porque não vai ter problema se você escutar meu podcast e falar, Fernanda. Gostei muito do que você falou. Vamos encontrar. Se for só isso que você tem para falar, eu vou ficar meio, né, desenrola, desenrola pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer que eu tô disponível para mercado. Nunca estive tão disponível para mercado. Mas é de um jeito bom, eu não tô encalhada. Eu tô solteira, feliz e pronta, disposta, disponível, porém nem tanto também, porque se também se for disponível tipo, pros caras meio nada a ver assim também, eu vou falar que eu não tô disponível. Mas, se você for uma pessoinha legal, divertida, que tenha um humor peculiar, peculiar, que entenda piadas de cunho totalmente fora do normal, que mais? Que ria das minhas piadas, muito importante rir. Riam das minhas piadas, não vai matar. Homens, pode rir das piadas. Se for ruim, ri de desespero, mas ri. Não há nada mais ruim do que você sair com alguém que simplesmente olha para você e faz. Eu tava com um cara que simplesmente ele não ria das minhas piadas. Ele achava minhas piadas. É como diz aquele verso da Taylor Swift. Taylor Swift tem um verso muito bom que ela diz assim: é você ria dos meus sonhos. E revirava os olhos para as minhas piadas. Era exatamente essa pessoa que eu tava. E é muito ruim estar com alguém assim, porque vocês questionam, né? Você fala assim, nossa, mas eu sou muito otária, né? Eu devo ser retardada, devo, sei lá, devo ter algum problema muito sério. Porque além de essa pessoa simplesmente não rir das minhas piadas, eu ainda tô com ela, né? O que torna a coisa muito pior. Porque chega um ponto que assim, não é que você tem que rir de todas as piadas da pessoa. Vai ter piada que você vai virar e falar, pelo amor de Deus, Fernanda. Jesus, que Deus te proteja, porque, olha, Só ele para proteger agora, porque você já foi, ó. Você passou do limite. Você vai direto para um umbral. E aí não tem problema. Não tem problema, sabe? Se essa pessoa, minha irmã morre de rir das minhas piadas e às vezes ela vira para mim e fala assim: "Pelo amor de Deus, Fernanda. Jesus, cuide da sua alma", sabe? E não tem problema, sabe? Eu compreendo que às vezes eu vou longe, sabe? Às vezes eu vou bem distante, às vezes eu vou, ó, subsolo ali, ó. Estratosfera e tal. Mas assim, custa, não custa você achar uma piada de uma mulher interessante, né? E às vezes eu também devo ser muito sem graça, né, para essas pessoas. E eu também acho que o fato de eu ter ficado tanto tempo indo e voltando com essas pessoas me fez sem graça. Sabe, tipo, a pessoa, eu não sei, porque, bom, eu tive o mesmo pai a vida inteira. Nunca troquei, que eu lembre. E meu pai sempre foi uma das pessoas mais engraçadas para mim do mundo, assim, ele contava piada, eu sempre morri de rir. Então eu não entendo como você deixa de achar graça na piada das pessoas. Mas às vezes o relacionamento já tá fadado a fracasso, porque um deles ria ainda antes do início, aí depois parou de rir. O outro simplesmente não ria. O outro nunca riu de piada nenhuma a mim. Nunca. Nunca. Ele sempre se achou um ser superior e nossa, como eu sou importante no mundo. Como eu faço bem ao mundo. Nunca fez nada de bom pro mundo, mas se achava extremamente superior. Aí até você descobrir que a pessoa era um poço de mentiras, etc. Mas aí é pro outro dia, né? Eu não vou nem falar mal dele. Não vou falar mal dele. Não vou falar. Porque eu até poderia falar. Material para falar mal dele eu tenho. Mas eu não tenho paciência, eu não tenho por que gastar saliva, gastar energia com a pessoa que simplesmente já saiu da minha vida. Então, o que eu posso dizer para vocês é: conheçam gente nova. Conheçam gente nova. E é loucura conhecer gente nova porque a maioria das pessoas elas não estão dispostas. A maioria das pessoas na minha idade, elas estão com preguiça de conhecer gente nova. Tipo, ficam, ai meu Deus, conhecer gente nova é muito ruim, porque você tem que falar oi, tudo bem, e perguntar coisas, né? Mas assim, a gente tem que achar isso um hobby, né? Porque se for parar pra pensar, é muito mais legal na vida ter pessoas novas que vão e te mudem, te transformem no processo do que se chama vida. Né, e que te transformem no sentido de te deem uma visão diferente daquilo que você está fazendo, daquilo que você está vivendo, do que conviver sempre com as mesmas pessoas que vão ter aqueles mesmos conselhos que eles já te deram há 2 anos atrás. Pensem nisso. Então, conhecer gente nova é bom até sem ser no sentido amoroso. É bom no sentido amoroso também. Se você está solteiro, é sempre bom conhecer gente nova. Estou aprendendo isso agora. Eu fiquei solteira por muito tempo. Não é como se eu tivesse. Ah, nossa, você não está solteira. Eu estou solteira há muito tempo. Eu tive pequenos semi-relacionamentos, tipo, engatei alguns relacionamentos. Mas como foi com essas duas pessoas, não conta. Porque não durou. Porque, enfim, pelo óbvio, né? Tipo, tentei com as duas pessoas. E simplesmente não ia pra frente, não. É aquela coisa. A pessoa não ria da minha piada. Minhas piadas tão boboquinhas, a pessoa não ria. Tipo, as piadas de quinta série. A pessoa não ria de piada de quinta série. Ó, se a quinta série sai de você, você tá morto por dentro. Sabe? Quem deixa? Quem abandona a quinta série? Enfim. Tem gente que abandona. Tem gente que abandona e vai para outro nível, sabe? Enfim, aí eu tive a sorte de me relacionar com duas pessoas que deixaram a quinta série morrer. Então, a dica de hoje é conheça gente nova. Conheça gente nova. E se não der para conhecer gente nova, conheça gente nova mesmo assim. Ah, Fernanda, mas onde que eu vou conhecer gente nova? Internet. Internet. Não conheça pelo Discord, porque o Discord tá com umas pessoas esquisitas lá. Discord eu não recomendo, não. Mas se você quiser também, se você já conhecer como funciona o Discord, vai lá, né? Vai que, né? Vai que eu não conheço tanto assim. Eu conheço o suficiente pelas notícias, e a única pessoa que eu sigo. Tem dois grupos que eu sigo no Discord. Eu sigo o Cid, do Cid Idoso do Não Salvo. E eu sigo o grupo da Taylor Swift. É os únicos dois grupos que eu sigo no Discord. Então eu não faço a mínima ideia do que rola no Discord. Se lá rola Deep Web, se lá rola qualquer outra coisa, eu não faço a mínima ideia. Graças a Deus. Eu só conheço isso. Do Twitter, não dá para conhecer. Para mim, eu não consigo conhecer ninguém no Twitter, porque no Twitter eu só sigo gente que é fã da Taylor. E é uma galera toda com a cara da Taylor no perfil. E a galera do Twitter eu acho muito esquisita. Não, não foi um pum, gente. Foi eu mexendo aqui no travesseiro. A galera do Twitter é muito esquisita pra tentar um papo desse tipo. Eu acho que quem tá no Twitter, ela não quer conhecer ninguém. Ela só quer odiar a vida de uma forma mais unida. Né? Mas mais unida por alguns caracteres e algumas pessoas. Não necessariamente conhecer alguém. Não, acho que a galera não tem essa abertura. Desde que aquela rede social se tornou do Elon Musk, as coisas pioraram. Eu gosto muito do Twitter, mas é uma rede social muito tóxica. Muito, muito tóxica. Tô tendo que entrar lá com roupa especial. Né? Aquela roupa de pra toxicidade, né? Uso capacete, uso roupa especial. E que mais? Que outra rede social que você pode conhecer pessoas? Eu não sei do Tinder, eu não tenho mais o Tinder. Um dos meus ex deletou meu Tinder. Eu acho bem. O que eu acho de uma pessoa ter deletado o seu Tinder? A pessoa simplesmente achou que ia ficar comigo a vida inteira. Não fez esforço nem pra me ver. Poderia aqui falar o quanto eu acho essa pessoa uma babaca. Mas eu não vou falar, eu vou só guardar no meu coração, porque o Tinder não me faz muita falta. Tem outras redes sociais que são mais legais que o Tinder para conhecer gente. Porque o Tinder também aparentemente é só para transar. Eu não sei, aparentemente, estou falando bem aparentemente mesmo, porque eu não tenho mais Tinder. Como eu disse, o meu ex deletou. E eu até baixei, mas eu não criei uma conta ainda, porque realmente eu tô me questionando se eu devo. E aí, quando eu me questiono se eu devo, é porque eu sinto que da primeira vez que eu entrar, eu vou falar, puta, mano, eu não devia. Entenderam? É um sentimento muito complicado. E tem outros aplicativos, tem o Happn. Happn é legal. Eu mexo pouco, porque eu não sei se eu quero conhecer alguém no meu bairro. Nada contra o meu bairro, mas é que eu também não tenho nada a favor. Que mais? Eu não vou explicar por que que eu tenho algo contra o meu bairro, algo a favor, mas é que eu não quero. O problema de conhecer alguém do seu bairro é que a pessoa pode vir a qualquer momento na sua casa. Literalmente qualquer momento. E eu não sei se eu quero ter um relacionamento com alguém que pode vir a qualquer momento na minha casa. Eu já tive um relacionamento assim e era muito complicado. Porque às vezes eu tava tipo assim, 100% não a fim de receber a pessoa na minha casa e ela batia a minha porta. E eu não tinha muito o que fazer, porque a pessoa sabia que eu tava em casa. Porque eu já tinha falado que eu tava em casa. Lá no início da conversa. E se eu não tivesse em casa numa quinta-feira à noite, ia ser estranho. Né? Porque eu tava lá num relacionamento com a pessoa. E aí, pegar e não tá em casa numa quinta-feira à noite era meio que tipo, né? Estranho, esquisito, suspeito. E aí, eu tava em casa. E eu podia falar que eu não tava em casa. Porque aí entraria outras questões, né? Mas eu tava em casa e eu tinha que receber a pessoa. E era tipo assim, nossa, que felicidade que você tá aqui. Porque eu nem te chamei. Que loucura. E não é que tipo, eu não gosto de receber namorados na minha casa. É que eu acho que para tudo nessa vida tem dia, tem hora, tem local. E se você ainda não me pediu em casamento, por que que você vai me ver numa quinta-feira à noite? Eu descabelada, com olheiras, me perguntando o porquê da vida, enquanto os meus gatos gritam de fome. Porque eu acabei de chegar e tô deitada na cama pensando na vida. Mas eu tenho que alimentá-los, então eu tô criando coragem para levantar e alimentá-los. Enquanto eles gritam, que nem lobinhos. Então, qual que é o rolê de você aparecer na casa de alguém nessa situação? Não é favorável. O que que você acha que você vai fazer? Você acha que você vai transar? Você não vai transar. Você acha que você vai ter uma janta? Você não vai ter uma janta. O que que você vai ter? Eu vou olhar pra sua cara e falar por quê. Né? Então, eu não sei se eu quero alguém no meu bairro. Por essa questão aí de aparecer na minha casa do nada. Eu não quero ninguém aparecendo na minha casa do nada. E eu sei que relacionamentos assim, a pessoa costuma acabar quase morando na sua casa. E assim, se eu tô conhecendo alguém, não tô querendo morar com ela. Sabe? Não tô querendo um colega de quarto. Calma. Vamos com calma. Então, se a pessoa mora a bairros, até estados diferentes do meu, eu já fico. Estados não, que estado é muita coisa, né? Mas cidades diferentes da minha, eu já fico um pouco feliz, sabe? O web namoro me deixa um pouco mais feliz, né? Cidades diferentes são legais, porque estados já não são tão legais assim. Né? Estados, eu falei estados, mas não são tão legais assim. Mas cidades diferentes são legais. São legais. Porque aí você, né, vai dar uma viajadinha, aquela coisa. Você vai pensando. Tem mesmo que ver a pessoa? Eu tô com vontade mesmo. Você consegue ir pensando, né? Então é maneiro. Eu falo assim, mas não significa que eu não amo as pessoas. Quando eu amo, eu amo. Eu vou, eu faço esforço. Mas às vezes bate aquele sentimento de por que mesmo que eu tô indo? Eu podia estar em casa jogando The Sims. Indo por quê mesmo? Entendeu? É bom também quando a pessoa vem e tal. Mas a questão do bairro, para mim, é complicado. Para mim é um negócio meio. Por quê? Né? Por que que você tá na minha casa numa quinta-feira? Eu não quero você aqui. E não, pior é quando acontece na segunda. Na segunda tenso, entendeu? Na segunda a pessoa já simplesmente tá se mudando e você não notou. Então, eu tenho uma dificuldade, até uma dificuldade gigantesca. Não queiram dormir na minha casa por mais de 2 dias, assim, sem motivo aparente. Eu tenho realmente aflição. Eu vou olhar para vocês e falar por quê, caralho? Por quê? Eu não pedi isso, Deus, Deus, Deus. Então, a não ser que a pessoa more muito distante, né? Aí beleza, ela vem dormir e tal. Mas não é morar na minha casa, ela vai ficar uma semana na minha casa. Eu já fiquei uma semana na casa de namorado, já, claro, mas era nas férias. Eu já fiquei nas férias uma semana na casa de ex-namorado. Mas é diferente, diferente, né? Eu não chegava numa quinta-feira do nada, eu acho. Não sei, não me recordo também. Mas se eu fiz isso com alguém aí, me desculpa, né? Desculpa. Espero não fazer mais. E seguimos, seguimos. Conheçam gente nova, galera. Conheça gente nova. Faz bem. É gostoso. Evita a fadiga. Faz você questionar por que que a pessoa mentiu o tamanho. É, faz. Mas tirando a parte do tamanho, eu acho bem foda homem. Homens não mintam o tamanho de vocês. Existem mulheres pequenas também. Não precisa mentir o tamanho. Desnecessário mentir tamanho, gente. Tem gente que mente tamanho, né? Eu. Tanto que por causa de homens que mentem tamanho, eu parei de prestar atenção quando o cara fala que tem 1,70. Quando ele fala que tem 1,70, ele tem 1,60. Então eu sigo meu baile. Entendeu? Eu parei de acreditar em vocês. Só isso. Só isso. 1,70? 60. Então. A culpa é de caras que mentem o tamanho. Que mentem a idade também já é algo menos comum entre homens. Eu não mentiria a minha idade.
Se a pessoa quer ficar comigo, ela tem que saber que eu tenho 28 anos e 28 anos de vontade de morrer e tamo aí. Tô viva. Tenho muito orgulho da minha idade. Qualquer pessoa com a minha vida já tinha diminuído bastante essa idade, já tinha ido pra cova mais jovenzinha. E eu tô aí com 28 anos, firme e forte. Firme e forte depende, né? Mas tô aí. E esse podcast tá acabando agora. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, eu nunca falo isso, mas eu tenho que falar. Me sigam nas redes sociais, eu não falei no início do programa, mas eu tô falando agora. Se você ouviu até agora, parabéns, você é guerreiro. E me siga nas redes sociais, mais Stupid Mount. Se você quiser seguir na minha rede social pessoal, também pode seguir. Eu costumo deixar você ficar, a não ser que você pareça com a ex de um ex-namorado. E aí ela é estranha, eu evito deixar. Mas se você não parecer com ela, eu deixo você ficar, tá? É @femi, com dois M's, _ medrado. E o que mais? No Twitter eu tô como @latina, como Rosalia. Ou Rosália, fica teu, né? Tua vontade de falar espanhol, eu não dou a mínima. O que mais? É isso. E segue também esse podcast. Segue esse podcast, dá pra seguir aí no Spotify. Coloca ele como favorito. Coloca ele como favorito. Favorito ele aí. Porque não vou ter nada de novo pra te apresentar. Não, você não ganha nada. Mas você ganha a consciência tranquila de saber que quando eu lançar episódios, você vai ser o primeiro a saber. Às vezes até primeiro que eu. Beijos.